Ora, boa tarde a todos. Queria, em nome do grupo de trabalho que estamos a analisar este projeto de lei do Bloco de Esquerda, dar-vos as boas-vindas. O meu nome é João Figueiredo. Na sala está também a senhora deputada Idália Serrão, do Partido Socialista. O senhor deputado Artur Rego saiu por um bocadinho, que é do CDS-PP, mas já irá regressar. E está também a senhora deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, a doutora Susana e restantes técnicos, da Comissão de Segurança Social e do Trabalho. Dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença e solicitar também os vossos contributos para a análise da legislação e da proposta que presumo seja do vosso conhecimento, que vos trouxe aqui e que estamos hoje aqui a analisar. Ah, já agora também, e dar um esclarecimento, que tem que ser justo, o senhor deputado Jorge Machado, do Partido Comunista, não lhe foi possível estar presente, mas pediu-me para transmitir não só isso, mas também, se fosse possível, fazer-lhe chegar a documentação a ser entregue, portanto, será entregue.
Está aqui a documentação. Em primeiro lugar, em nome do movimento para a reforma das pessoas cegas, queremos agradecer a simpatia que tiveram em nos receber. Como sabem, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido já há mais de um ano, já vem da anterior legislatura. Temos sido excelentemente recebidos por todos os grupos parlamentares que, desde o início, entenderam a justeza dos nossos propósitos e do desgaste que a deficiência visual provoca, e foi isso. Esse é o grande motivo que nos traz aqui. Não vimos pedir nada, vimos só demonstrar aos senhores deputados, como todos sabem, já reunimos por várias vezes com todos, que o que pedimos é para as pessoas com grande deficiência, portanto, as pessoas com mais de 90% de incapacidade, que são essas sim, como exemplo do que foi feito quando foi os benefícios fiscais, que se teve em conta a grande deficiência, e esse é o nosso objetivo, que sejamos tratados como cidadãos diferentes que somos, mas com todos os problemas que a deficiência nos traz. Não queremos ser tratados como coitados, nem como seres inferiores, mas sim como seres cidadãos de corpo inteiro e que cidadãos que têm e darão o contributo à nação que todos, é para isso que todos contribuímos. Portanto, o meu colega Ângelo Abrantes vai fazer uma exposição sobre o trabalho, em suma é o que está em vosso poder, e porque este nosso projeto. Portanto, vou passar então a palavra ao meu colega Ângelo. Muito obrigado.
O meu sincero agradecimento em nome do movimento a todos aqueles que tiveram a disponibilidade de nos receberem. Ora bom, eu vou procurar ser relativamente sintético na exposição que vou fazer, porque as matérias são múltiplas e as suas implicações ainda são mais, e por isso eu procurei fazer uma planificação do trabalho a desenrolar aqui hoje, para que pudéssemos concretamente partir de aspectos sistematizados, por forma a que todos pudéssemos depois tirar as melhores conclusões a partir deles. Então, basicamente, eu vou vou basear a minha exposição em três teses, sempre interligadas e sempre interligáveis. A tese mestra será que a deficiência visual, acima dos 90% de incapacidade, provoca um desgaste profissional maior que qualquer outra deficiência ou que é provocado a qualquer outro profissional. O segundo aspecto tem a ver com algo que foi ventilado ao longo da discussão no hemiciclo do primeiro projeto do Bloco de Esquerda e que tem a ver com a possível destruição ou torpedeamento da legislação da Segurança Social vigente para a reforma/aposentação. O terceiro aspecto tem a ver concretamente com a pequena fatia, migalha, grânulo de areia que isto poderá representar para um orçamento de Estado caso venha a ser aprovado. E por uma questão metodológica vou pegar muito rapidamente nesta última tese. E para isto vou sustentar as minhas primeiras afirmações em números extraídos do Censo 2001, porque aos atuais ainda não tivemos acesso e, como tal, só podemos servir-nos daquilo que está à nossa disposição. Temos, então, uma cifra de 143 mil indivíduos com deficiência visual. Desses 143 mil, 40 são realmente cegos ou grandes ambliopes. Desses 40 mil, apenas 5% estão inseridos no mundo laboral ativo. Logo, dará, se as minhas contas de mau filósofo e pior matemático não me enganam, 2 mil indivíduos cegos acima dos 90% no mundo laboral ativo. Desses 2 mil, caso este projeto fosse aprovado, num primeiro ano iriam fruir dele, no máximo, 150 indivíduos. Tenho, nesta máquina que estou a consultar, uma lista feita com uma análise de campo nominal sobre esses indivíduos. E agora, depois desta excursão numérica, que para mim não é muito favorável, porque um filósofo a falar de matemática tem sempre algumas dificuldades, passemos à segunda das teses, ou seja, aquela que diz que, e eu ouvi isto defendido por vários setores, caso fosse aprovado este projeto, iria introduzir uma exceção em algo que é extremamente coeso e onde não há essas exceções, que seria o corpus jurídicos da Segurança Social. Vou só aqui aflorar algumas poucas leis existentes no nosso país. E os senhores deputados têm à vossa frente o primeiro ponto, o ponto 1, que trata das exceções. Temos aqui uma que é realmente uma exceção interessante. Estou a referir-me à 77/2009. Esta lei realmente é uma lei interessantíssima porque tem o cuidado de abrir exceções para indivíduos muito concretos e realmente institui, é o título da lei, institui um regime especial de aposentação para educadores de infância e professores do primeiro ciclo em regime de monodocência que concluíram o curso de magistério primário e de educação de infância em 1975 e 1976. Só com esta epígrafe eu não precisaria de mais nada. para ver que exceção é esta. Mas, pegando no artigo 2 desta lei, que os senhores deputados também têm, que tem como epígrafe regime especial de aposentação, e diz a dado passo, podem aposentar-se tendo, pelo menos, 57 anos de idade e 34 anos de serviço, considerando-se, para o cálculo da pensão, como carreira completa, 34 anos de serviço. No artigo 3, alteração do Decreto-Lei 229/2005, no número 7, diz assim, sem prejuízo das modalidades previstas no Estatuto da Aposentação, os educadores de infância e os professores do primeiro ciclo do ensino básico, do ensino público em regime de monodocência, podem aposentar-se, a linha B, até 31 de dezembro de 2010, desde que, possuindo em 31 de dezembro de 1989, 13 anos de serviço, tenham, pelo menos, 52 anos de idade e 32 anos de serviço, considerando-se para o cálculo de pensão como carreira completa, 32 anos de serviço. Bom, é uma exceção sobre a qual, logicamente, os senhores deputados poderão refletir tal como eu refleti. Sou professor, sim, não do primeiro ciclo, porque com 56 anos já não estava aqui. Na Lei 5/2009, alterações aos estatutos dos controladores aéreos, tem coisas também interessantes. O artigo único. O limite superior de idade para o exercício de funções operacionais é de 57 anos. A dada altura, nas nossas demarches para verificar o que se passava a nível do país, telefonei para o Sindicato dos Controladores Aéreos e perguntei, e depois até aos 75, até aos 65, não vamos já andar com o carro à frente dos bois, porque 75, daqui a um século, se calhar será a idade máxima da reforma, mas agora ainda não é. O que é que estes senhores fazem? Resposta, bom, sabe, pois, não diga, não fazem nada, ficam aposentados. Não, não ficam. Bom, está certo, não ficam. Então ficam a fazer o quê? Bom, a seguir, tive o cuidado de fazer uma busca na net e encontrei algo interessante, num artigo publicado em www.saldopositivo.cgd.pt/reforma.antec, em 23 de junho de 2011. Ou seja, eu fui exatamente à fonte, e na fonte este artigo, que eu não reproduzi aqui exaustivamente para não ser massacrante, tem coisas interessantes. Só queria ver esta. Tenham uma atividade profissional desgastante ou penosa. E os exemplos realmente são interessantes. Mineiros, bailarinos, trabalhadores da pesca ou marítimos, controladores de tráfego aéreo, trabalhadores portuários e aduaneiros e bordadoras da madeira. Bom, afinal, há ou não há exceções no nosso corpo jurídico que regulamenta as reformas? Há e muitas. Há e muitas. Qual é a base dessas exceções, fundamentalmente? O desgaste que os trabalhadores das ditas áreas têm exatamente durante a sua atividade profissional. É só esta a nossa tese base. E parece-me que, como terei a possibilidade de, dentro de alguns minutos, deixar claro, nós que temos uma deficiência acima de 90%, infelizmente para nós, temos esse desgaste. Quanto eu gostava de conhecer os senhores deputados noutras circunstâncias que não estas. Ou seja, ter a mesma acuidade visual que os senhores têm e, sei lá, darmos assim um toque com o carro um no outro ali numa rua. Era bastante menos, sei lá, penoso para mim, porque o seguro paga e aqui o seguro não me dá os olhos nem me tira o desgaste que eu tenho tido como professor. Ora bom, queria só dar mais uma pincelada aqui nesta história da legislação, que é a Lei 90/2009. Não vou ler, vou só dizer que, como os senhores deputados têm à frente, essa lei pressupunha que deveria existir, num prazo curtíssimo de 60 dias, uma comissão para reavaliar a lei, para propor alternativas, para propor outro tipo de enfermidades a serem abrangidas por essa lei. O primeiro digníssimo responsável deste país que nos recebeu na primeira demarche que fizemos nesta casa do outro lado foi um assessor do nosso primeiro-ministro da altura. Coloquei-lhe a questão desta comissão prevista no, estou aqui à procura, no artigo 11. Isto o ano passado. E o senhor respondeu-me que nunca tinha sequer ouvido falar disso. Se essa comissão existisse, se calhar nós não estaríamos aqui a dar este trabalho aos senhores deputados. Porque ela, de 3 em 3 anos, como está plasmado na lei, devia reavaliar o existente e propor coisas novas. Isso não existe. Ora bom, agora tenho aqui rapidamente, no segundo ponto, e isso eu não vou propriamente estar aqui a aborrecer-vos com essa situação, que foi o nosso trabalho de casa. Ou seja, a partir do momento em que foi desenvolvida a tese de que este projeto poderia realmente vir a dar alguma coisa, nós começámos a tentar auscultar as instituições deste país que nos podiam dizer, que nos podiam dar dados concretos sobre quem tinha mais de 90%, quantos trabalhavam, no fim de contas, complementar aquilo que estava que extraímos dos censos 2001. E servimos-nos, logicamente, das 3 grandes instituições, a CGA, a CNP e as finanças. Os senhores deputados, com um pouquinho de tempo, poderão ver, logicamente, quais as respostas que nós obtivemos e não obtivemos ainda nada mais que isso que plasmamos aí neste documento. O terceiro aspecto, ou seja, a nossa tese central. E essa, já agora vou fazer uma pequena pausa. Se houver alguma questão que queiram colocar sobre aquilo que eu estou a desenvolver, é evidente que basta dizerem, porque se levantarem a mão eu não vejo, e daí que o meu desgaste é maior para entender que estão de mão levantada.
Senhor Vítor, certo? Senhor Ângelo.
Doutor Ângelo, obrigado.
Doutor Ângelo. Não, seguramente não houve ainda nenhuma intenção de o interromper. mas e pode continuar a sua preleção.
Muito obrigado. O terceiro aspecto prende-se então com os argumentos que justificam o facto de nós considerarmos, porque vivemos na pele, que somos vítimas de um maior desgaste profissional que os nossos colegas. Eu tive o cuidado, por uma questão de honestidade intelectual, de colocar aqui o sítio de onde retirei essas duas, três páginas que os senhores deputados têm à vossa frente, e foi retirado de um documento também elaborado pelo movimento que represento e que foi entregue exatamente da primeira vez que fomos recebidos nesta Assembleia por todos os grupos parlamentares. Portanto, nós fizemos um dossiê e nesse dossiê, exatamente o capítulo 3, é aquilo que eu me permiti citar para este novo documento. Ora bom, há três tipos de fatores, embora academicamente desligados, mas que na prática estão interligados e que jogam com o nosso aumento de desgaste a nível profissional. São argumentos de tipo físico, argumentos de tipo social e argumentos de tipo laboral. Ora bom, eu aqui, senhores deputados, como estou bastante habituado a falar, se me dissessem assim, faz favor de discorrer de uma forma bastante detalhada sobre esta questão. Eu ficava aqui o resto da noite conversando convosco e nenhum de nós terá, logicamente, tempo para isso. Portanto, vou pegar naqueles argumentos que me parecem mais significativos. Peguemos nos argumentos físico-biológicos e começo por um que é aflitivo para quem não vê, que é a acuidade auditiva. Com o decurso normal da vida, qualquer cidadão, veja ele ou não, perde a acuidade auditiva. No vosso caso, isso é importante, mas não é impeditivo de conseguirem um desempenho normal das vossas profissões. No nosso caso, infelizmente é, porque os nossos ouvidos são os nossos olhos que não podemos utilizar. Se eu for junto a uma parede e quiser detectar uma porta, eu tenho duas alternativas. Ou ponho a mão na parede e deteto a porta, ou então eu tomo atenção e, em termos auditivos, eu consigo perceber a diferença da coluna de ar que vai entre a minha orelha e a parede, e quando ela se torna mais comprida devido à abertura da porta, eu deteto-a. Mas isso é quando tenho 20, 30, 40 anos. A partir daí, eu perco essa capacidade auditiva. Logo, o meu deslocar-me na rua é extremamente mais complicado e, quando eu chego ao meu posto de trabalho, logicamente, eu já estou cansado. Já sofri um desgaste. Por outro lado, quando eu era mais jovem, ia na rua, tropeçava num balde do lixo e dava um salto e ficava normalmente sã. Desculpem, sem problemas. Agora, o que é que me acontece? Acontece-me uma coisa terrível. Coisas de velhos e que, ainda por cima, quando têm problemas de visão, a coisa agrava-se mais. Eu tropeço e já estou no chão. Porquê? Perdi a agilidade. E isto eu conheço dezenas de indivíduos cegos que tiveram que se reformar exatamente porque não têm capacidade para aguentar mais acidentes, não têm capacidade para andar na rua já. Transportes públicos é um outro aspecto físico. Eu gostava um dia, e se alguém quiser fazer a experiência comigo, eu proponho fazê-la no sítio onde quiserem. Acessibilidade aos transportes públicos. Proponho a um dos senhores deputados que venha comigo para a linha do Estoril. Eu vou de bengala e o senhor deputado de olhos vendados. Batemos os dois, isso garanto eu. Mas, realmente, aquelas máquinas, aqueles curros, aquelas máquinas a que quem vê já tem dificuldades de aceder, para nós que não temos visão, aquilo é perfeitamente impeditivo. São barreiras, tira-nos a nossa autonomia na sua totalidade. Porque não nos dá nada, nós não conseguimos tirar um bilhete, nós não conseguimos praticamente ser autónomos. E os passeios de Lisboa? Para eu chegar do sítio onde moro, que é da parte de cima de São Domingos de Rana, ao Liceu do Oeiras, se eu for com a velocidade normal de um dos senhores deputados, no mínimo eu chego lá com o sobreolho aberto, que é o que já me aconteceu montes de vezes. Porque os passeios são feitos para tudo, menos para seres humanos andarem. E mais ainda se esses seres humanos não puderem ver os obstáculos que lhe aparecem. Portanto, muitas vezes eu já cheguei ao meu posto de trabalho com sangue a escorrer da cara. Porquê? Porque realmente não há o mínimo de sensibilidade nesse sentido. E claro, eu dei as minhas aulas. Eu tenho 32 anos de ensino e tenho zero faltas. Portanto, tenho realmente uma assiduidade grande. Mas garanto aos senhores que muitas vezes já dei aulas com a minha cara marcada. E digo-vos sinceramente, para mim que sou um tanto vaidoso, é incomodativo, realmente. O acesso aos edifícios é uma outra coisa terrível que no nosso dia-a-dia nos causa realmente um maior desgaste. Os obstáculos contínuos. Bom, mas eu ia ficar aqui a desfiar uma panóplia terrível de barreiras físicas e não saía daqui mais. E as sociais? Há uma coisa que eu não sei, os senhores deputados se calhar não têm essa experiência porque não necessitam, mas há uma coisa que eu não sei porque hoje se passa e é terrível. Há 10 anos eu saía de casa, precisava de ir a um sítio qualquer e sempre encontrava alguém que me dissesse onde era. Hoje eu encontro automóveis em circulação, outros parados em cima do passeio, mas transeuntes a andar a pé é uma coisa que quase eu não encontro. E depois, não sei porquê, ou seja, sei, como filósofo que sou, sei que os valores sociais são coisas inexistentes e as pessoas parecem, os seres humanos parecem que têm medo uns dos outros. Eu verifico ainda aqui há uns tempos, numa das zonas em que costumo andar, ia bater num expositor de postais, no meio de uma série de pessoas. Bati e houve uma senhora ao meu lado que disse, eu vi. E eu estive para responder mal, porque realmente não tinha custado nada. Dizer, olha, minha senhora, se a senhora viu, porque é que não avisou? Claro, foram os postais para o chão e eu fiquei mais uma nódoa negra. Portanto, na prática, nós estamos numa sociedade em que quase ninguém ajuda, seja quem for, o altruísmo acabou e isto é realmente complicado. Depois, indo para a última e não querendo realmente manipular a situação, que infelizmente é o que estou a fazer, as questões laborais. Dir-me-ão os senhores deputados assim. As pessoas cegas, com o aumento das tecnologias, realmente abriu-se-lhes um mundo. É verdade que sim. Isto que eu estou a fazer aqui é um novo mundo. O grande problema é que, quando, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério das Finanças e outros dos nossos ministérios adquirem software, não pensam que o país é formado por indivíduos que têm algumas necessidades. E então adquirem software em que eu, por exemplo, como professor, nem sequer consigo marcar a minha própria presença, porque o Ministério da Educação comprou software que me obriga a depender de terceiros. Eu chego à minha sala de aula e, se quero marcar a minha presença, tenho que servir-me ou de um aluno ou vir cá fora pedir a um colega, olha, importas-te de... Isto, não, isto é terrivelmente frustrante, desgastante e amargurante, quer dizer. Portanto, as novas tecnologias que deviam ter vindo facilitar-nos a vida ainda nos causam mais angústias, mais desgaste, maior dependência de terceiros. Nas fábricas, as máquinas que deviam, aproveitando essa tecnologia, estar adaptadas, não estão. E os indivíduos têm enormes dificuldades em fazer qualquer coisa. Bom, estive aqui a saltar, porque senão nunca mais saímos daqui. Na parte final do documento que vos entregámos, tem exatamente aquilo que nós propomos. Aproveito aqui realmente para, em público, agradecer ao Bloco de Esquerda o facto de ter avançado com este projeto, que nós discutimos em linhas um pouco diferentes com todos os outros grupos parlamentares e que, de acordo com a liberdade que felizmente existe no nosso país, nós pudemos apresentar mais uma vez aos senhores deputados aquilo que o movimento pensa. Realmente, nesse projeto, em linhas muitíssimo gerais, o que é que nós propomos? Para já, uma aplicação universal a todos os indivíduos que tenham uma deficiência visual superior a 90%. Claro que aqui pode surgir uma questão, e eu estou como prestidigitador a olhar para as mentes dos senhores deputados e a ver assim, mas porquê só para deficientes visuais? Por dois motivos fundamentais. Nas outras deficiências, os 90% são quase, felizmente para eles, uma miragem, sobretudo se falarmos em termos de indivíduos que trabalham. Ou seja, para ser sincero, não conheço ninguém, e a deputada Idália Serrão provavelmente conhece, porque tem muito mais experiência que eu a esse nível, mas não conheço pessoalmente nenhum indivíduo com outra deficiência que não a visual que tenha 90 ou mais de incapacidade. Esse é um dos aspectos que realmente nos levou a ir por uma fragmentação da deficiência, tendo em conta fundamentalmente a situação económica atual do país em que vivemos e do qual queremos ser cidadãos de corpo inteiro. Por outro lado, admitindo a hipótese de que existem deficientes de outras áreas com 90%, quer queiramos, quer não, há diferenças específicas inerentes à falta de visão que nos levam a ser diferentes de tudo o resto e diferentes para pior em termos de utilização de tudo aquilo que a sociedade põe ao nosso dispor. Só para vos dar um exemplo concreto, todos os meus colegas, sejam eles deficientes ou não, têm um manual que as editoras lhes dão. Esse manual eles leem, preparam as suas aulas. Eu, para ler o manual, tenho 10 vezes mais de trabalho que esses meus colegas. E, no final, ganho exatamente o mesmo. O que ficou para mim foi o desgaste resultante de trabalhar 10 vezes mais para poder utilizar uma ferramenta que para eles é grátis e lhes aparece totalmente preparada. Propomos no nosso Projeto, possível projeto, uma majoração de tempo de serviço de um terço. Isto é, por cada 3 anos de serviço, ser contado um a mais, sem penalização. Propomos uma idade para que isto possa ser aplicado, os 55 anos, e no mínimo 20 anos de período contributivo. Isto porquê? Porque o grande problema das pessoas que não veem é muitas vezes começarem a trabalhar de forma mais tardia, exatamente porque as suas dificuldades em termos do percurso do ensino superior ou de outro ensino são realmente superiores às dos restantes. Propomos também que o cálculo da nossa pensão seja realmente feita com a majoração de um terço, seja sem penalizações e o restante seja absolutamente igual ao previsto na Lei Geral sobre Reforma. Peço imensa desculpa pelo tempo que gastei na minha exposição e estou disponível para qualquer questão que me possam levantar. Obrigado.
Obrigado. Dar-lhe só uma nota que o assunto merece de todos nós aqui nesta sala o máximo respeito. A prova disso é que o caríssimo doutor Ângelo Abrantes apresentou a proposta e o motivo que, que o trouxe hoje ao Parlamento em 10 minutos e ouvimos-lo atentamente durante 50 minutos a expor, e bem, dores de alma, que nós percebemos e respeitamos. Não é uma crítica, antes pelo contrário, não é nem um reparo nem uma crítica, antes pelo contrário, estou-lhe a dizer que também, obviamente, que é a abrangência da vossa intervenção também é para nós enriquecedora, porque nunca é demais lembrar também o muito trabalho que já foi feito, mas também aquilo que também dá a fazer, nomeadamente a questão da falta de civismo dos valores, é uma coisa que nos preocupa a todos, seguramente. Mas queria, em jeito de, digamos assim, não é brincadeira, mas em jeito de dar nota que o vosso contributo, que sendo importante, porque até é uma proposta nova, digamos assim, foi claro em 10 minutos e durante 50 também nos envolveu nesta vossa luta e que queria enaltecer pela positiva nesse aspecto. Ora, eu iria passar a palavra às senhoras deputadas e começaria pela senhora deputada Idália Serrão, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Caros amigos do movimento que hoje estão aqui connosco, Movimento da Reforma de Cegos e Ambliopes, uma saudação especial. Hoje é a quarta vez que temos a oportunidade de nos encontrar, de ouvir os vossos argumentos, agora acrescentados. Cada vez que nos encontramos, eles estão mais enriquecidos. E, portanto, aquilo que tenho para vos dizer é uma reflexão muito breve e agradecia-vos muito o contributo que nos deram para a reflexão, uma vez mais. E o que vos tenho a dizer é, independentemente daqueles que são os direitos que os senhores elencam como serem legítimos e têm toda a legitimidade, que os façam prevalecer e que os apresentem, independentemente desses direitos, há aqui um conjunto de considerações, algumas que eu já tive a oportunidade de trocar convosco, outras que troco hoje pela primeira vez, que eu gostaria de vos deixar. A primeira é relativamente às questões que decorrem do desgaste da vossa atividade profissional por via de terem uma deficiência visual. São inequívocas, aliás, é inequívoco esse desgaste, mas nós temos aqui, ou estamos em presença de uma questão que para nós é uma questão muito séria. Não quer dizer que a vossa não seja séria, mas esta é uma questão muito séria. Nós temos uma lei que previne e proíbe a discriminação com base na deficiência ou em risco agravado de saúde, e por isso mesmo eu acho que nem nós próprios, nem ninguém entenderia que nós estivéssemos aqui dentro das deficiências, dentro daquela que é a classificação das deficiências, enfim, a pegar, se me permitem a expressão, num grupo de cidadãos com determinada deficiência e a promover aqui uma dupla discriminação relativamente aos outros. Isto é, independentemente de me falar em cidadãos com deficiência em idade ativa no mercado de trabalho, eu não, a minha, enfim, não é a minha percepção, nem a minha prática, mas a minha opinião não pode ser coincidente com a vossa, uma vez que eu não conheço apenas cidadãos com deficiência visual, nem eu nem os senhores provavelmente, que terão mais de 90% de incapacidade e que estão no mercado de trabalho e que têm que se confrontar com as barreiras sociais, com a discriminação, com as barreiras físicas e com outras barreiras, enfim, que provavelmente, provavelmente se confrontarão e que os senhores não se confrontam. Se juntarmos nesta sala um cidadão paraplégico que está no mercado de trabalho, enfim, posso referir-vos, há pouco o doutor dizia que eu provavelmente terei conhecimento, pois tenho conhecimento de muitos casos, mas refiro-lhe, por exemplo, um economista que enquanto exerci funções no executivo, era meu adjunto, um economista com mais de 90% de incapacidade, paraplégico, e que era o economista do meu gabinete, está no mercado de trabalho. Morava na Glória do Ribatejo, todos os dias vinha trabalhar para Lisboa. Enfim, com os constrangimentos, isto não quer aqui dizer que ele esteja numa situação diferente ou igual à vossa. Quer dizer que é um cidadão com deficiência, tem uma incapacidade superior a 90% e que está no mercado de trabalho. Portanto, e se formos ver cidadãos com outro tipo de deficiência sensorial, temos os surdos, por exemplo, que têm mais de 90% de incapacidade, estão no mercado de trabalho. E, no entanto, não deixam de ter, não deixam de estar sujeitos também a desgaste. Isto para vos dizer o quê? Com muita clareza. Que não é o mérito da iniciativa que está em causa, de maneira nenhuma. Porque nós temos que entender que, efetivamente, existe um desgaste. Existem várias facetas ou várias faces deste desgaste. E, efetivamente, ele existe. A questão está em sabermos se, para não praticarmos aqui o princípio de não incorrermos numa dupla discriminação de cidadãos com deficiência visual relativamente aos outros cidadãos no mercado de trabalho, em idade ativa, têm um grau de incapacidade comprovado superior a 90%, a questão é sabermos se estamos em condições de adotar a mesma posição para todos estes cidadãos que devem estar em pé de igualdade. A questão é muito simples. O sistema comporta ou não que nós abranjamos todos os cidadãos em idade ativa, com uma incapacidade superior, comprovada e superior a 90%, que estejam no mercado de trabalho, para que a idade da sua aposentação, a idade de saída da vida ativa, possa ser, enfim, possa ser antecipada. E, portanto, quanto a outras reflexões, já tive a oportunidade de as partilhar convosco, como vos digo, esta é a quarta vez em que nos encontramos, mas deixava-vos só esta, que resulta um pouco também daquele acréscimo que trouxeram hoje a esta discussão, e que é deixar-vos esta reflexão. No entanto, o Partido Socialista tem toda a disponibilidade para continuar a trabalhar este projeto do Bloco de Esquerda, assim como penso que terão os outros partidos. No entanto, há aqui questões que são questões de fundo que não podem deixar de nos preocupar. Inclusivamente, digo-vos, nunca atestei ou nunca trabalhei essa questão, mas questiono neste momento até que ponto é que nós, estando aqui a promover uma discriminação para cidadãos que estão em pé de igualdade, abrangidos inclusivamente por dois documentos que são dois documentos fundamentais, a Lei de Bases da Deficiência e a Lei que proíbe e previne a discriminação com base na deficiência em risco agravado de saúde, até que ponto é que nós não estaremos aqui a cometer um ato ou a decidir por um ato que vá contra os princípios da Constituição da República Portuguesa, não é? Estamos a tratar de cidadãos à partida, independentemente do seu grau ou do seu tipo de deficiência, em iguais circunstâncias, mas que estamos, efetivamente, a avaliar e a considerar de formas diferentes. Mas esta é uma questão para reflexão, que certamente iremos trabalhar no âmbito daqueles que são os propósitos deste grupo de trabalho. Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu já dou a palavra. Deixe-me só fazer o seguimento das Sras. Deputadas e depois, no final, dar-vos aí novamente a palavra. Está bem? Pode ser? Está. Obrigado. Sra. Deputada Mariana Aibeca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Agradecer a exposição do movimento e também o seu contributo. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto este projeto e, portanto, que o Bloco de Esquerda adotou e fez questão de provocar esta discussão. E eu creio que, independentemente daquilo que possa vir a ser o final deste projeto, não podemos aqui afirmar hoje se ele passará ou não passará, mas independentemente disso, vale por o trazer a terreiro uma discussão que é uma discussão que deve ser permanente. E por isso mesmo já vale bastante, na nossa opinião. E, portanto, nós já fizemos a discussão na generalidade deste projeto em plenário. Creio que a posição dos partidos ficou razoavelmente expressa, sendo que alguns partidos manifestaram logo nessa primeira discussão a sua vontade de votar favoravelmente ao projeto, outros nem tanto, mas uma coisa foi consensual, é o reconhecimento da necessidade de tratar de forma diferente situações diferentes. E isso é também o caminho da igualdade que temos vindo a fazer, que ainda é tímido, que há muito sempre para fazer e que hoje se começam a colocar argumentos diversos. E eu queria só muito rapidamente, isto também, não estamos em audições, não estamos em discussão mais aprofundada, teremos depois oportunidade de, entre partidos, esgrimir argumentário e, portanto, é essa a sede de discussão, mas eu queria apenas dizer o seguinte: nós não gostamos daquelas estratégias que dizem que o que é preciso é mudar tudo de uma vez só, porque em muitas situações, e nesta circunstância, significa que o melhor é não fazer nada, porque não há condições para fazer. É muito difícil, nós ainda não temos os resultados dos censos últimos, como é evidente, e portanto ainda se trabalha em cima dos censos de 2001, é os possíveis, muito bem, mas é difícil ainda fazer a aflição de, em primeiro lugar, daquilo que é o grau de inclusão que existe em termos da deficiência no mercado de trabalho. Não há estatística sobre isso, nem nos serviços públicos, que seriam aparentemente mais fáceis de fazer isso, muito, muito mais difícil se tornará no mundo do trabalho geral. E essa aflição era necessária ser feita. E por isso mesmo é que as leis que já foram aprovadas, quer em 2006 a lei da discriminação, quer outras leis também das acessibilidades, e todas as leis que nos últimos quatro anos foram sendo aprovadas, que são sendo passos muito importantes, depois elas não têm tido qualquer tipo de aflição. E hoje nós, infelizmente, continuamos a trabalhar em cima de dados desconhecidos. Desde logo, num censo que já tem os anos que tem, como eu disse anteriormente, mas uma outra coisa era preciso saber qual o nível de inclusão, de enquadramento dos deficientes no mercado de trabalho, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Não se sabe, muito menos por grau de deficiência e muito menos por tipo de deficiência. Portanto, não se sabe nada disto. Portanto, poderemos então, no limite, e peço perdão pelo léxico que vou utilizar, mas podemos, no limite, estar a mandar palpites. Poderá ser disto que se trata. E por isso mesmo, quando não há certezas, será bom jogar um pouco por seguro. É facto que o Bloco de Esquerda bem gostaria de apresentar um projeto de maior abrangência para todas as deficiências. Bem, mas também sabemos que com o desconhecimento que existe, porque neste grupo específico, aliás foram aqui dados os dados e em plenário também os referi, neste grupo específico até mais é possível saber quantas pessoas estão inseridas no mundo ativo e então se depois formos, porque isso é possível fazer na Segurança Social, se depois formos ver as carreiras contributivas, também é possível essa aflição. E, portanto, o que nós entendemos, e eu disse isso há pouco à outra associação que vos antecedeu, o que nós entendemos é que o caminho também se faz caminhando e é preciso ir subindo um degrau de cada vez. E, portanto, nós iniciamos este percurso, em primeiro lugar, estando receptivos a todos os contributos, em segundo lugar, com a perfeita noção que isto não é o fim de linha nenhuma. É muito modestamente, e assumimos isso, um pequeno passo para começar a resolver, não são os direitos sociais todos para as pessoas com deficiência visual. É um regime de proteção específico que, como bem já se disse, aliás, apresentámos também um regime de proteção específico para os bailarinos profissionais, que lamentavelmente têm sucessivamente esse nosso projeto sido chumbado, pese embora depois façam muitas homenagens aos bailarinos, ao seu desgaste, e não sei, e portanto, e por aí fora, mas fazemos-lo com a plena consciência de que não pode ser o produto acabado coisíssima nenhuma. Até porque nesta área não pode haver produtos acabados. Pelo contrário, aquilo que é a evolução da sociedade, a evolução dos direitos, todas as evoluções devem depois também ser transpostas para todas as áreas da sociedade e particularmente para uma área que as pessoas não querem, as pessoas querem ser tratadas como iguais, querem ter os mesmos direitos na sua diferença, porque senão, quer dizer, e tem que ser na sua diferença. E foi isto que esteve por base na apresentação deste nosso projeto de lei e portanto, aceitamos democraticamente, como é nossa obrigação, aquilo que forem as decisões dos partidos face a este projeto, naturalmente, da mesma forma que a cada um as suas responsabilidades, como é evidente também na democracia. Pela nossa parte, entendemos que este era um passo e a que outros se seguirão, porque nesta área temos apresentado sempre e participado de uma forma bastante ativa na construção do melhoramento das leis existentes e não só das leis, é que para além das leis tem que estar a vida concreta. E o que temos muitas vezes, não só nesta área, como em outras, e termino já, são leis que depois não têm correspondência com a vida. Muitas vezes já é referido uma coisa que eu vou aqui voltar a referir, com outros direitos de autor, é que a igualdade tem que ser nas leis e na vida. Porque se assim não for, então alguma coisa está mal. E, portanto, dentro desta linha é que se vai fazendo o caminho, dentro desta linha, pronto, é isso que vos quero dizer. E, portanto, aguardamos, o projeto baixou por 60 dias, está a expirar o prazo, portanto, terá que ser votado em plenário e só depois se partirá para a discussão na especialidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passarei então aos elementos do movimento. Se algum dos senhores queira pronunciar. Sim, senhor. Diga-me só o seu nome, só por favor.
Celina Sol.
Sim, senhor.
A Convenção dos Direitos fala no direito à diferença e fala na igualdade positiva. É assim, eu quero ser considerada enquanto ser humano, enquanto trabalhadora. Agora, tenho direito a ser diferente e tenho uma deficiência e essa deficiência não é nenhum drama, mas há várias coisas que são inerentes a elas. Uma delas é a incapacidade de ver, quer eu queira, quer não. E se eu for utilizar um computador em pé de igualdade com outra pessoa, Eu ouvindo um sintetizador de voz, ou lembro tudo uma vez e eu não sei onde é que estou, ou então estou a ver com uma linha branca que me aparece um quarto do ecrã, quando as outras pessoas estão a olhar, aparece o ecrã todo. Eu que sou trabalhadora, já há muitos anos, comecei a trabalhar com 18 anos e tenho 58, estive a fazer um trabalho e faço trabalhos no meu serviço e estou todo o dia no atendimento às pessoas com deficiência. E ainda ontem me deitei à meia-noite e meia porque estive a fazer um relatório para entregar no serviço. Portanto, o desgaste que eu tenho é diferente das outras pessoas. Por outro lado, eu não vou dizer que uma pessoa com 90%, que seja deficiente motor, ou que seja deficiente mental, ou que tenha outra deficiência, que é igual ao meu ou que é diferente. Cada problema é específico à deficiência. Agora, que eu tenho desgaste, tenho. E que eu sinto, e que eu tenho todos os dias dificuldade em atravessar na rua, e até já estou com problemas de circulação, de má circulação, no ouvido esquerdo, e que não ouço, e que se eu for atropelada sou, porque não ouço, e é assim. Os problemas que eu tenho inerentes à deficiência, se eu que os sinto. E por muito sensíveis que as outras pessoas sejam, não é a mesma coisa, porque elas podem fechar os olhos, mas quando querem, abrem-nos outra vez, perante uma dificuldade, eu não posso fazer. E quem diz isto, diz os outros cegos todos. Agora, eu não vou discutir que se um paraplégico tem, é considerado... tem outros problemas? Tem. É assim, uma pessoa paraplégica tem problemas, há barreiras arquitetónicas que se separa todos os dias, também eu. Só que essa pessoa pode pegar num carro e eu conduzir, eu não posso. Eu ou vou de táxi, que não posso andar todos os dias, que o meu ordenado não me permite, ou vou de autocarro e sujeito-me a bater em tudo o que calha na rua, a cair num buraco... ou a bater com a cabeça numa parede, ou numa boca de incêndio, ou numa camioneta, que até as carrocerias das camionetas muitas vezes estão em cima do passeio, eu não as encontro. E quem disse? Eu, outra pessoa, como eu, que é meu resíduo visual é zero, mas deram 96%, não sei onde é que estão os outros 4%. Porquê? O que é certo é que as pessoas com deficiência motora, as outras pessoas têm todas direito a pugnar por seus interesses. Mas a minha experiência também me diz, há muitos anos, que vários doentes, portanto, os esclerose múltipla, os doentes do foro oncológico, conseguiram, sim senhor, os benefícios, a reforma, a bonificação e a reforma que têm, em separado, não foram todos aprovados em bloco. As lutas fizeram, foi mais fácil conseguirem isso. E depois, em 2009, é que houve, sim senhor, um decreto que veio, que foi, se não estou em erro, a Lei 90 de 2009, que veio contemplar essas situações. Mas os diplomas foram todos aprovados em separado. Isto diz-me a minha experiência. E mais não digo... E outra coisa que eu gostaria de dizer. Tenho vários colegas paraplégicos com 80% de incapacidade e não com 90%. Tenho um caso de um senhor que trabalha no meu serviço, que tem 80% de incapacidade, é paraplégico, tem os problemas inerentes à deficiência, tem barreiras arquitetónicas como eu tenho, mas quando ele vai trabalhar com o computador não está em pé de igualdade comigo, que inclusivamente fala-se tanto em acessibilidade, mas o que é certo é que o nosso país também criam-se as leis, mas depois não se adaptam às coisas, e se calhar se as coisas fossem mais acessíveis, as pessoas não estavam a pugnar por isto. Mas é certo, é que se criam bases de dados, criam-se bases de dados que não são acessíveis a pessoas cegas, nem cumprem as normas que deveriam cumprir de acessibilidade, e depois nós, que até esforçamos para ser autónomos, vamos lá, olha, não te importas, olha, quero registar no relógio de ponto isto, mas não consigo gravar porque não está aqui o botão, porque não é acessível. E depois vamos chamar os nossos colegas e viva a autonomia. E isto dá-nos um desgaste e uma frustração tremenda. E esta frustração ninguém me atira, nem ninguém pode sentir por mim.
Muito obrigado. O emprego... Dr. Vítor, certo?
Sim, sim. O emprego, penso que a senhora deputada Idália se estava a referir, é um bem que deve ser... por todos, que todas as pessoas desejam, não é? É evidente que as pessoas com deficiência também o desejam. E nós, pessoas cegas, também o queremos. E é por isso, e a senhora deputada de outros sítios sabe perfeitamente a luta que eu tenho travado em prol da deficiência e das pessoas com deficiência visual, que já há muitos anos, e que nós queremos é a inclusão deste tipo de população, não haja a mínima dúvida, mas temos que ser realistas. Se quiser, senhora deputada, posso lhe falar em nomes que a senhora conhece, pessoas paraplégicas, com dois cancros, têm 80%. A grande maioria das pessoas surdas têm 60%. Não é por acaso que quando foi os benefícios fiscais, se foi para a grande deficiência. E a grande deficiência são os 90%. Porque é a partir dessa percentagem que as pessoas passam a ter os seus problemas passam a ser muito maiores. Se quer falar de emprego ou de outro tipo qualquer, podemos falar, podemos vir cá às vezes que necessárias, podemos falar de ajudas técnicas, podemos falar de associativismo, podemos falar dos milhões que se gastam nas instituições, podemos falar de tudo. O país, nós temos consciência que o país atravessa uma fase difícil. Em todos os grupos parlamentares por onde passámos até hoje, nós, movimento, disponibilizámos-nos para trabalhar em conjunto com esta Assembleia, para fazer estudos sérios, para poupar dinheiro, porque é possível poupar dinheiro. Nós até costumamos dar um exemplo, e já o demos várias vezes. Há software que custa 2.100 euros, que é possível utilizar para que os computadores sejam acessíveis gratuitamente. As ajudas técnicas, que o decreto que existe não estabelece critérios de atribuição nem critérios de fiscalização, é possível fazer uma lei que onde isso seja contemplado. Estamos disponíveis. Agora, que nós, pessoas cegas, somos diferentes, que temos muito mais desgaste que os outros, temos, que todas as exceções que houve até hoje nunca foram globais, foram sempre por deficiência, basta pensar em Parkinson, SIDA, Alzheimer, todo aqui do Machado, muitas. Portanto, o que nós vimos pedir aqui não é mais nem menos que as outras pessoas fizeram. Muito obrigado.
Obrigado. Para... Sim, força, doutora.
Só muito rápido, eu queria deixar aqui uma vez mais que não está em causa o mérito da iniciativa, nem está em causa aquela que é a vossa pretensão. No entanto, respondia ao repto, há pouco, do Soutor, quando fez a sua explicação, que me interpelou diretamente sobre uma questão à qual eu não pude deixar de dar resposta. No entanto, estou disponível para falar sobre emprego, sobre ajudas técnicas, aliás, ficou o trabalho feito quando acabou a última legislatura, certamente que este governo irá dar seguimento. Podemos falar sobre fraude, se quiserem.
Muito bem, apoiado.
Quando quiserem. Portanto, eu estou sempre disponível para falar sobre o que quiserem. Aquilo que eu não gostaria era que os senhores olhassem para a deputada Idália Serrão e sentissem necessidade de arremessarem armas desse lado. Eu gostava de vos dizer isto com toda a franqueza. Sou uma cidadã eleita em pé de igualdade com qualquer um dos meus colegas que aqui estão. E, portanto, a minha disponibilidade é a mesma dos meus colegas. Não tenho nem sequer disponibilidade, nem sequer mais sensibilidade, ou menos qualquer um deles. Portanto, estou aqui em pé de igualdade e em pé de igualdade. Reitero aqui a minha disponibilidade. Queria só deixar-vos esta minha percepção, porque... se por um lado os conhecimentos que vamos adquirindo ao longo da vida nos dão mais valias em termos da eventual aplicação desses mesmos conhecimentos, por outro lado podem-nos trazer estas fragilidades, mas eu não queria de forma nenhuma que o Partido Socialista nesta discussão fosse prejudicado pelo facto de estar aqui alguém que teve já responsabilidades executivas, mas que está aqui em pé de igualdade com qualquer um dos seus colegas. Era só isto que eu queria transmitir-vos. Senhor Presidente, muito obrigada.